Yardcast 32 na área, com um tema sensacional. Fique ligado, você não vai se arrepender, porque nós vamos falar sobre os 4 P's do marketing. Como assim? Porque você só olha para um deles? É isso mesmo, você provavelmente só olha para um dos P's e não se deu conta disso. Por que você ignora os outros 3 P's? Fique ligado.
Essa é uma questão que acho que todo mundo aqui já percebeu, né? Já passou por isso em algum momento. Nós aqui trabalhamos com isso, mas não só quem trabalha com isso pode perceber. Se você, sei lá, se é consumidor, ou consumidor que vai, que é impactado por uma propaganda, já pode ter sido meio que iludido de alguma forma, porque essa empresa que realizou a propaganda só olha para um P e não olha para os outros, né? Mas contextualizando um pouco...
Você vai falar qual é o P de cara ou isso faz parte do script?
Não, faz parte do script. Vamos do começo.
Mas dá pra fazer uma eleição, hein? Qual que a galera acha que é? Porque eu não sei qual que você vai falar.
Qual que vocês acham? todos conhecem os 4 P? 4 P's?
Eu chuto que é produto.
O P que? O P que a pessoa...
Que a pessoa só olha.
Só olha pro
produto. O cliente, sei lá.
Tá.
É... Produto, eu também, ou promoção, mas é delicado, produto ou promoção, com certeza preço e praça são os mais ignorados.
E você?
Peraí, vocês elegeram o quê?
O que você acredita que as empresas só olham para um dos P's, só ignoram o resto, qual você acha que é?
Cara, é complicado, tem que pensar um pouco, mas eu chutaria, cara, que... As empresas olham mais em relação ao produto, cara. Não. Bom, sei, cara. Você tá aí pra explicar, tá?
Então tá. Mas esse é teu trabalho.
Os 4 P's, eles são um conceito de marketing. Ele foi criado pelo Jeremy McCarthy e ele foi mais difundido por Philip Kotler, que é um maior nome do marketing no mundo. Autor do livro Administração de Marketing. E ele é meio que assim um conceito base para você definir estratégias de marketing para um negócio, para qualquer negócio que seja. Também pode ser chamado de mix de marketing. O que acontece? Essa teoria, ela divide o marketing em 4 pontos principais, que daí são os 4 P's. O primeiro ponto, o produto. Ah, temos inclusive o livro aqui, ó, ele está na 12ª edição.
Esse aqui eu acho que não é o mais recente. Tem mais.
Então.
Eu tenho certeza que
o 13º já tem. Se você quer estudar sobre marketing, com certeza esse é o principal livro para você ler.
Sentado em provavelmente 99,9% dos TCCs. De...
Sim.
Da área.
Talvez até um pouco tenha um pouco de carência também de outras obras, né? Não sei. Mas enfim, esse é um conceito base para toda a estratégia de marketing. Ele foi dividido em 4 pontos. O primeiro, produto, que vocês dois de vocês aqui citaram, né? Então ele se baseia no que a empresa vai oferecer, né? Se vai ser um produto, daí enquadra também o serviço, não necessariamente é só o produto, né? E engloba tudo o que o produto oferece. Bom, qual o benefício que o produto vai oferecer para uma pessoa? Que não basta também você só criar um produto, você tem que solucionar algum problema, né? Porque senão ninguém vai querer comprar o teu produto.
15ª edição.
15ª edição. E aí no produto entra a questão de nome, entra a questão de embalagem, que também pode estar ligado à promoção. O segundo P, o preço. Aí entra a questão de competitividade, né, você analisar com a concorrência um preço adequado para você se posicionar no mercado. Você vai ser um produto mais barato? Que público você vai atingir com um produto mais barato? Não, você quer atingir outro tipo de público, aí você vai posicionar um produto com um preço mais caro, conscientemente, né? Não é algo chutado. Você define seu preço.
Não é com base em custo. Muita, muita, muita gente acredita que definição de preço é só olhar custo. E quem define, tem uma frase que fala assim, quem define o preço é o mercado, não é o teu custo. O que quer dizer com isso? Quer dizer que você tem que vender abaixo do custo? Não, pelo contrário. Se você chegou à conclusão que é muito caro fazer aquilo que você quer, ou você tem que criar formas... de melhorar o teu produto, ou a tua apresentação, ou a tua divulgação, para que as pessoas queiram pagar mais caro, ou você desiste desse produto. Mas quem define o preço é o mercado. O mercado paga esse preço que você quer vender, ou você consegue se posicionar, né, vendendo mais caro. E um exemplo que eu gosto muito de dar sempre é: você confiaria, se levaria tua filha no médico que cobra R$5 a consulta e atende ali no cafundó lá do lado lá do bar, do boteco do Zezinho, tem uma portinha assim, tudo suja, R$5 a consulta. Dificilmente você confiaria. Agora, num consultório e tal, que custa R$300 a consulta, se você tiver condição de pagar o plano de saúde, alguma coisa, você já vai achar, pô, esse cara é bom, talvez eu não possa pagar, mas é bom. Né? Então o preço é muito diretamente ligado à percepção de qualidade.
É.
E é marketing. Isso é marketing, não é custo. Não tô falando para ignorar custos, mas preço é mais importante.
Também tem a questão de que o valor não necessariamente está só no produto, né? Também toda a experiência, em como você vai conseguir o produto, acho que isso aí também você engrandece, né, o valor.
É porque aí que tá. Nós estamos discutindo preço num livro, num tema de marketing. Preço é marketing. Preço não é contabilidade. Pode ser também e deve ser também. Como que não? Óbvio que não. Você tem que olhar isso para gestão. Mas não definir o teu preço só com base no custo. Senão você venderia, a Apple venderia iPhone por R$2.000, não por 6.
No Brasil, inclusive, lojas autorizadas da Apple no Brasil é tipo é o triplo ainda do preço,
mais,
né?
Cara.
Se for ver no site,
é incrível.
Bom, temos o terceiro P, que é a praça. Também pode ser distribuição, ponto, né? Como esse produto que você criou, ele vai ser disponibilizado, né? Ele não tem exatamente a ver com os meios de divulgação, que aí entra no último P, mas ele tem a ver também com a concorrência, né? Com onde a concorrência está. Então, o P da praça é muito importante, por exemplo, você definir se... A gente já citou em alguns episódios os restaurantes, né? A praça, o P da praça, ele é totalmente, talvez um dos mais relevantes para alguns tipos de negócios, por exemplo, os restaurantes.
E esse é um exemplo até que a gente comentou, né, acho que até no podcast passado, e por isso que eu até acho que é o produto, porque às vezes a pessoa acha que o produto dela é muito bom e por isso ela tem muitos clientes, né, mas nesse caso um restaurante que é bem localizado, tem até um preço legal, pode ser atribuído à praça ou até mesmo preço, né, ou a aquisição desses clientes do próprio restaurante, né?
Com certeza. E aí a gente chega no P da promoção, que também pode ser publicidade, né? Ou divulgação, ou anúncios, tá tudo interligado, que na minha visão é o P que as empresas, muitas das empresas, só olham para esse P. E aí vocês citaram um produto, né? Mas eu acredito que, assim, tem muita empresa que olha muito para a promoção e não consegue perceber que o problema pode estar no produto, que é uma coisa que a gente conversa às vezes, inclusive. E aí acredita que o P da promoção é o que vai salvar o produto que ela tem. E ela não analisou o próprio produto, não analisou o preço para ver se está num preço adequado, não analisou a praça para ver se ela tá num ponto certo ou tá distribuindo aquele produto da maneira certa.
Ah, pensa no exemplo que eu dei do médico lá. Ele tá num bairro afastado, talvez até, vamos dizer, do lado de um boteco, um boteco bem mal acabado, de comércios bem, assim, posso falar, com um aspecto de sujo, coisa mal... que não passa um aspecto de credibilidade. Ele cobra R$5 a consulta e ele vai lá e faz uma baita de uma propaganda dizendo que ele é o melhor médico. Talvez atraia, né? A gente tá falando aqui, mas talvez não. O problema não é a propaganda, o assalto.
Com certeza. Talvez esse médico não perceba que a praça dele, o fato dele de repente se mudar para uma clínica, vai resolver o problema que a propaganda talvez não resolva, né? Provavelmente não resolve.
Alguém pode estar lá, mas que preconceito, falando do lugar. Não tô falando do lugar, de um bairro humilde. Você pode estar no bairro humilde e ter uma clínica lá. Tô falando dentro desse bairro, escolher o teu ponto certo. Você não vai lá onde tem, sei lá, moradores de rua, onde tem pessoas drogadas. Né? É nesse sentido que eu tô falando. Você escolher um local que possa ter mais acesso à família, sabe? pessoas que vão ser teu público, se esse for o teu público.
Com certeza. Então, e aí, chegando nesse P da promoção, tem esse primeiro, essa primeira questão. Eu acho que muitas empresas não olham para ele. E acho que o nosso debate, o que eu queria trazer para o nosso debate de hoje é tentar entender por que isso acontece, né? Eu tenho um pouco da visão de que a publicidade, ela é algo mais divertido, né, do que os outros P's, né? Você falar, você tem ideias, você tem muita gente fazendo vídeo sobre isso, você tem muita gente que diz que entende e que não entende, ou que até entende, mas assim, não deveria focar nisso, né?
É glamouroso.
Exatamente, é glamouroso. E é muito legal você dizer não, porque eu tenho várias estratégias aqui, vou...
Eu gosto de marketing.
Exatamente, e é fácil para as pessoas gostarem de marketing.
Agora falar assim, não, eu gosto de preço, gosto de contabilidade. Ninguém fala assim, bate no peito, eu gosto. Aí de marketing todo mundo quer gostar, né? Entendeu?
Com certeza, é muito mais chato, né, os outros.
Daí a empresa vai lá e terceiriza a sua contabilidade e não fica enchendo o saco do contador. Deixa eu ver aqui como que você tá lançando aqui os números para fazer a guia do imposto, mas no marketing fica lá influenciando. Eu tenho sempre uma frase que eu falo, se você deve tá alterando tudo que a agência faz, ou a agência tá errada, você tem que trocar de agência própria imediatamente. Ou você tá trabalhando o serviço dela. Para de fazer isso imediatamente. Ponto. Ou abre uma agência, porque se você querer influenciar detalhadamente, você tá ou atrapalhando, ou os caras realmente estão muito errados, então não tem como corrigir. Troca porque tá errado. Das duas formas você tem que parar.
Então eu pergunto para vocês, o que você, Alisson, acredita, acha? Por que tantas pessoas, tantas empresas focam tanto em querer criar uma propaganda criativa, querer divulgar de uma forma muito inovadora, mas às vezes não para pra pensar que o produto talvez não esteja atraindo tanta gente quanto ela gostaria, porque o produto não é o que as pessoas querem comprar.
Eu acho que tem dois grandes motivos aí. Na verdade, assim, na minha opinião, eu acho que algumas pessoas que têm um produto, ou elas sofrem de não ter a ciência que o produto dela não é tão bom, talvez por ser nova, enfim, nova no aquilo lá. Ou
se apegou ao produto, acho que
se apegou,
é
exatamente. Ou também, e daí tem aquelas pessoas que realmente sabem que o produto não é muito bom, mas por esse glamour de pensar, puta, eu vou pagar alguém pra fazer uma publicidade foda pra divulgar um produto que não é tão foda. Então, na verdade, assim, tem a possibilidade de você fazer uma propaganda foda pra uma coisa que não é foda. Então, logicamente, é possível, né?
Mas dá pra fazer isso. Dá, realmente. Só que aí entra em outras questões, do tipo, a pessoa pode ver a propaganda e já ouviu falar do produto e sabe que não é bom, e aí vai criticar a tua propaganda. Ou mesmo ela compra, até se consegue vender. Mas depois que vende, a pessoa se decepciona completamente, vai sair falando mal, né?
E eu acho que tem também aquilo do cara que descobre a publicidade, a propaganda, e, enfim, todas as estratégias, e fica realmente muito louco por aquilo, e o cara meio que força um produto ali, sabe? Entendeu? Tipo, o cara, ele realmente precisa entrar naquilo lá, e ele, ou ele cria um produto que é meio, enfim, que não é tão bom, ou ele... ou ele força um negócio dele de alguma maneira, sabe, que meio que faça realmente usar uma estratégia e aquilo acaba não dando tão certo, porque ele esquece os outros P's, obviamente.
Até essa questão do P, eu testei produto que geralmente, assim, em grande parte dos casos, as pessoas acreditam no produto delas, né, ou seja, então esse seria o foco, né, o produto, né. Então, tipo, tem um produto aqui que talvez ele é tão bom que daí nem precisaria de publicidade para vender, se fosse tão bom assim, né? São duas coisas que se contradizem.
Tem um produto tão adequado às pessoas que você não precisa de nenhum esforço de venda. É muito marketing, porque ele se vende sozinho. É a utopia do marketing.
Eu acho que Coca-Cola, talvez. Hoje, né?
É uma utopia mais simbólica, mais, acho, conceitual, não que você vai buscar isso.
A gente não está recomendando você que você não faça, né, não faça anúncios, não faça propaganda, não é isso.
É, o que eu vejo que o Alex falou, que muitas pessoas têm esse pensamento, é o cara fazer o produto para ele mesmo. Né? Ah, eu compraria. Ah, beleza, você e três amigos. O resto do público-alvo não. Então eu não fazia pra você, fazia pro público-alvo. Tem a história de um cara que montou uma fábrica, essa história é real, política, não lembro o nome da fábrica, de pão de alho, esse que você usa no churrasco. E aí o cara que foi crescendo, cresceu a fábrica, montou o tamanho do barracão, escreveu o Brasil inteiro. E aí numa entrevista o cara que me contou essa história perguntou pra ele, viu, como é que você tem as ideias das receitas, como é que foi o processo de criação? Ele falou, não, eu peguei uma receita pronta que minha mãe fazia e aí tu adapta em cima dessa. Mas você gosta bastante do pão de alho? Então ele falou, cara, eu odeio pão de alho. Mas é um produto que vem. Ele faz pelo produto, não porque ele é o público. Mas não tem nada errado se você for um público. Até é muito bom, porque você vai se apaixonar, você vai ter as dores do público. Mas não ser cego, né? Acho que é por isso que a pessoa acaba tendo um pouco dessa visão que o Alex falou. Ficou focado no produto porque ela acredita no produto. E daí pra ela é o melhor produto do mundo, até de repente a propaganda que ela faça vende como o melhor produto do mundo e novo na prática não é nada.
Isso aí acontece bastante no mundo de app, startup, né? Que os caras, puta, estão com uma ideia revolucionária, né? E geralmente o cara, ele, pra ele, talvez seja revolucionário, mas ele não acaba pensando muito no, se é pras pessoas.
Talvez a ideia é boa, só que não é boa de aplicar, né? Tipo, é uma ideia muito legal, mas na prática não é algo que seja útil pras pessoas, né?
E é difícil mesmo pensar em todas as variáveis possíveis ali que você vai ter que... transtorno, enfim, para viabilizar, né, seja o aplicativo, seja um produto ou serviço novo. Então, você pensa no potencial que ele tem, né, tipo, o que ele pode dar certo é o mais fácil, né, agora achar os problemas, assim, os possíveis problemas, eu acho que acaba sendo mais complicado de desenvolver alguma coisa na hora de desenvolver.
Com certeza. Aí entra uma questão também, que eu penso, pra mim, não sei o que vocês acham, que às vezes também pode estar parecendo que uma agência de publicidade, uma agência de marketing, uma agência está falando que a propaganda não vai resolver os problemas dela, né? Isso pode parecer assim, bom, a gente está pulando fora do que pode ser uma responsabilidade no nosso trabalho, né? Vocês já viram casos assim de que houve... Assim, viram casos concretos de empresas que, ou pessoas que já culparam assim, não, minha agência não dá resultado, tipo, eu troquei de agência, não gostei, não dá certo, nenhuma agência dá certo, porque eu já vi casos como esse, e isso meio que assim, fala assim, eu não quero, tipo, tirar, é possível que nós, em algum momento, falhamos, porque a gente tá falhando, tá testando e tá trabalhando o tempo todo para melhorar, porém, botar toda a culpa na propaganda por algo que não teve sucesso, será que esse é o caminho?
Cara, vamos lá. Em tráfego não existe achismo. Parafraseando o Thiago Tesla.
Todo podcast vai ter, né?
Vai ter isso.
É muito bom.
Cara, isso aí é muito comum. Eu sempre falo. Publicidade não é teu departamento comercial. E sobre esse tema que nós estamos falando, publicidade não é teu departamento de marketing. Então tem muitas outras coisas envolvidas para dizer que não deu certo ou botar a culpa no sucesso do negócio. Cara, se fosse tão fácil assim fazer publicidade, você acha que a gente ia prestar serviço para outras empresas? Ia fazer os nossos produtos. Apesar que a gente tem os nossos produtos, não estou pensando nisso. Mas não é só publicidade. Tem um monte de outras coisas envolvidas, principalmente os outros P's do marketing e também o teu departamento comercial. Eu sempre defendo o departamento comercial. Cara, eu falo com o departamento comercial. Quando eu falo departamento comercial, é processo de venda. Pode ser você mesmo que faz, não precisa ter uma equipe. Mas se tiver uma equipe, um script bem feito, você sabe vender e você vende, você faz acontecer, você vende até produto ruim. Imagina se tivesse um produto bom. Tem tanto vendedor bom aí vendendo produto ruim que nem imagina que ele só vende porque ele é bom, e se ele vendesse produto bom, ele ia vender mais ainda. E aí a propaganda faz milagre nesse sentido. Vende porque o vendedor é bom. E o contrário também, às vezes o produto até é bonzinho, mas o vendedor é horrível, o processo comercial é horrível. Demora para atender, demora para dar retorno, demora para explicar, pra apresentar, sei lá. E aí a propaganda fez o trabalho dela, que era gerar interesse, e aí cai na mão do vendedor. Essa é a minha visão.
Ah, eu mesmo como cliente, eu recentemente já sofri com isso, em ver realmente uma propaganda lá que me chamou a atenção, que eu fui, interessei pelo produto, fui falar com o responsável, né? Entrei em contato com a empresa, e a empresa me respondeu de um jeito meio... Né, de um jeito meio assim, e aí parou de responder depois de um tempo. Então, aí beleza, vai culpar, vai botar a culpa na propaganda, não tem nada a ver, né?
Que empresa que é?
Não posso falar, não posso falar. Mas é, acho que todo mundo já passou por isso, né? E é frustrante, pode sair falando mal. Eu poderia sair falando mal aqui, por exemplo, eu não vou falar isso, né? Mas em off, né? Ah, vai conversar com um amigo, com certeza vai sair falando mal. É, não, é quase isso. Mas em off vai sair falando mal, e aí? Qual que é a.
Ele viu o outdoor do McDonald's e ligou lá.
É.
É, mas uma coisa que também pode rolar, né, é do cara que tem uma, que é a empresa, o cara faz, tem um produto mais ou menos, ou mais pra ruim do que pra que é bom, e o cara faz a propaganda e vende um pouco, né. Talvez a galera que compra não curte muito, enfim, mas na cabeça do cara, o cara achou que deu certo, né.
E acho que isso era também vem da propaganda antiga, né. Antigamente tinha muito menos oferta de produtos e serviços. Então, quem fazia propaganda, e propaganda sempre foi uma coisa muito cara. Hoje, com a internet, que ela possibilita o cara fazer lá com quinhentão. Mas antigamente, antes da internet, cara, qualquer ação publicitária que você fazia, outdoor, rádio, TV, cara, no mínimo uma verba de uns 3, 4 mil, no mínimo, pra começar a falar qualquer coisa. E aí, não tinha menos oferta de produto e serviço. A empresa tinha dinheiro pra fazer propaganda, fazia, vendia, acabava vendendo. Pensa Ponta Grossa na década de, sei lá, 60, 70. Quantas lanchonetes que deviam ter? Duas? Abriu uma nova e fazia uma propagandinha, nova lanchonete, 30 sabores, blá, 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 o melhor atendimento. Chovia de gente, porque não tinha outra opção. Agora, nos tempos atuais, gastando só 200 lá no impulsionamento, e tem 500 opções, você falar de novo que você é o melhor atendimento, né? Não vai. Não é o caminho.
Com certeza. Bom, então, assim, a minha mensagem que eu gostaria de passar, trazendo esse tema pra cá, é que se você parar para analisar, qualquer propaganda que você vai fazer, você depende de analisar os outros P's, né? Porque se você vai fazer uma propaganda de promoção, você vai ter que avaliar o preço do teu produto, vai estar totalmente ligado ao preço. Se você vai fazer uma... E você depende da praça também, porque, por exemplo, se eu vou fazer uma propaganda divulgando o produto e eu não tenho como... Não tem estoque, não tem como distribuir ele... Faltou, sei lá, vou fazer uma promoção de delivery de pizza, mas eu tô sem motoboy. Eu faço essa propaganda divulgando o delivery de pizza e aí não tem motoboy pra entregar, né? Então sempre quando você vai tá pensando em culpar a tua propaganda, a tua publicidade, dê uma olhada nos outros P's pra ver se realmente a culpa tá ali ou você não falhou um pouquinho antes nesse processo.
Tem um professor meu, na pós, que ele contou uma história que aconteceu com ele. Eles fizeram uma promoção pra uma pizzaria uma vez, na agência dele, e a promoção era tipo assim, sair propaganda na rádio e falar, primeiro que ligar aqui na rádio e souber o significado dessa palavra em italiano, ganha uma pizza. Daí eles falavam uma palavra em italiano lá. Daí disse que rodou a campanha, ligou uma pessoa na pizzaria lá, eu sei o significado, a palavra significa orégano, sei lá, não lembro qual era a palavra. E aí a pessoa entendeu, tá, e daí? O que você tá falando? Tá promoção da rádio? Promoção na rádio, pra ganhar pizza. É, ó o cara passando trote aqui. Desligou. Até uns dois, três ligaram, xingaram a rádio, alguém descobri que não avisaram os funcionários da pizzaria que tava rolando. Nossa. A promoção. E a culpa é propaganda.
É, isso pode falar, não, a propaganda não deu certo.
Não deu certo, não deu nada.
Não tem muito a ver com o assunto, mas é uma coisa engraçada. Eu precisava falar
não,
isso.
Não, que o outro jogando
o site do um anúncio do governo, né, da prefeitura, enfim, na rádio tá lançando o site com o link errado, tá, tipo, o cara tá falando no final assim, .br.br. E daí eu achei engraçado, e tipo, passou um mês assim, tá o mesmo anúncio ainda com o site BR.
Ninguém corrigiu.
Ninguém corrigiu. Eu achei engraçado só como ninguém escuta e o cara que fez também não tá
ligado. Cara, mas aí esse é um verdadeiro erro da. Daí você bota a culpa na tua publicidade, na tua propaganda, né? Porque você fez alguma coisa errada na tua propaganda, né? É um claro exemplo do que.
Pode errar também.
Claro, com certeza. A gente tá sujeito a errar assim.
Mas, pra fechar aqui, vocês acham que um dos P's mais importantes. E sempre tem que ser ou não, é o produto? Você acha que principalmente o produto tem que ser importante ou não?
Cara, eu acho que tá dividido. São quatro P's justamente porque eles têm uma importância muito nivelada também. Mas é uma pergunta muito boa.
É porque eu, assim, eu acho que por isso é dividido nos quatro. Porque os quatro tem.
É porque o produto, assim, na minha cabeça é o pilar. Tipo, tem que ser pelo menos aceitável.
Eu até quando eu dava essa disciplina do marketing, o que eu defendia. Por que chama de marketing mix? Porque você mexe em um, você tem que pensar nos outros. Você nunca deve mexer no teu preço sem olhar o teu produto ou a tua propaganda. Porque eu vou subir meu preço para melhorar meu posicionamento. Quem é que vai fazer, construir o teu posicionamento? Propaganda. De repente, você vai ter que pôr o teu produto numa embalagem mais elaborada para justificar esse preço mais caro. Então, se você mexe em um, você tem que mexer. Olhar, pelo menos, revisar os outros preços. Mas, eu até fazia um exercício com os alunos, que era você pensar que toda empresa tem um dos preços que é o mais importante para ela. Que é a história do restaurante. Que se você pergunta pro restaurantinho aqui da região, de qualquer região que tem bastante empresa, por que aquele restaurantinho funciona, portar pro dono? Ah, porque a comida aqui é boa. Não, cara, é porque você tá no, tua comida é ok e tá num ponto que tem bastante gente. É o P de praça. O P mais importante desse restaurante é a praça. Não é preço, não é propaganda e não é o produto. Ah, eu vou ignorar o produto, vou ignorar o preço? Não, porque também se você abrir esse restaurantinho que custaria um quilo a R$200, nessas circunstâncias também não venderia, então você não pode ignorar. Mas o mais importante é o prazo. Então, eu defendo que todas as empresas, um dos quatro P's é o mais importante e você sempre vai olhar os outros três também.
É engraçado esse negócio do restaurante, porque também, entre os restaurantes também tem essa pira de um P ser diferente, né? Vamos ver aí, assim, digamos, um restaurante da Vila barra Madeiro. O Madeiro é o mais puxado pro produto, né? Do que talvez do que a praça, assim.
Totalmente.
Na verdade, a praça também é importante.
Mas é produto, mas... com certeza. Que daí conta a decoração do restaurante.
Isso,
a experiência, o atendimento, as mesas. Bem, não é legal, só o produto, legal. O hambúrguer em si.
Sabe por quê? Porque se você tem um Madeiro que fica daqui a 10 km, você tá com vontade de ir no Madeiro, você vai. Agora, se for pra isso no restaurante da Vila, você não iria 10
quilômetros. Parque pra vir aqui.
Exatamente.
Você não vai.
Acho que aí que tá a diferença.
Olha aqui. Stonks.
Bom, então, ó, fica outra dica aí. Você descubra qual é o P mais importante pra tua empresa. Acho que muitas não descobriram, né? Não sabem.
E talvez ainda até pra ajudar na propaganda, né? Se fosse fazer uma propaganda do restaurante aqui do lado, seria o mais perto do seu trabalho com o melhor preço. Algo assim.
Tá passando por aqui? Então entre, aproveita. Bom, é isso, galera. Não sei se vocês têm mais alguma consideração, mas acredito que deu aí pra gente passar uma mensagem aí pra fazer o pessoal pensar um pouco.
É, realmente é um assunto pra pensar, hein? Bem legal, gostei muito e parabéns.
É, pelo... não tem algo também, é uma verdade absoluta, né? Uma coisa que tá devagando não, né? Mas estão conversando, evoluindo.
Beleza.